Colegas vereadores, por presente, funcionário dessa casa, vamos dar início à 46ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, com as graças do Sagrado Coração de Jesus. Pedir o nobre secretário que faça a chamada inicial, por favor.
Alessandro Sandrinho.
Presente.
Alex Brito, presente. Júlio Zé do Binga.
Presente.
Júlio Gori.
Presente.
Lília França. Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro.
Presente.
Matheus Pacheco, Mercinho, Naércio França, presente. Renato Zoroastro,
presente.
Reginaldo Tavico,
presente.
Vander Leitoa,
presente.
Vantuir,
presente.
Curuzu.
Havendo quórum, declaro aberta a 46ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Peço o nobre secretário que leia as correspondências, por favor.
Ofício número 266 da Saneouro, resposta à representação número 162, de autoria do vereador Renato Zoroastro.
Ciente.
Ofício número 228 da Saneouro, resposta à representação do vereador Reginaldo Tavico.
Ciente.
Ofício número 229 da Saneouro, resposta à representação 157 do vereador Alessandro Sandrinho.
Ciente.
Ofício número 534, Casa dos Conselhos, solicita indicação de representantes para compor o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal, CMPDA.
Ciente.
Não pode mais, não pode? Ofício número 509, Escritório Técnico do IFAM Ouro Preto, resposta à representação 91 de 2024, do vereador Naércio.
Ciente.
Ofício da Secretaria de Governo, número 1392, resposta ao requerimento 120 do vereador Júlio Gori.
Ciente.
Ofício número 1329 de 2024, da Secretaria de Governo, resposta aos requerimentos 222 e 214 da vereadora Lilian, do vereador Vantuir e do vereador Luciano.
Ciente.
Ofício número 1334, da Secretaria de Governo, resposta ao requerimento do vereador Júlio Gori. Eu
vou ler todos, tá? Você só... Ciente, pode ler, por
favor. Ofício número 1444, de 2024, respostas às indicações 193, 196, 126 e 165, dos vereadores Luiz Gonzaga, Vantuir, Zé do Binga e Matheus Pacheco.
Ciente.
Ofício número 1330, Secretaria de Governo, resposta à indicação 176 de 2024, vereador Vantuir. Ofício de Secretaria de Governo número 1316, resposta à indicação 176 do vereador Vantuir. Ofício da Secretaria de Governo número 1324, resposta à representação 142 da vereadora Lilian. Ofício número 1390 de 2024, resposta à indicação do vereador Júlio Gori. Ofício do Conselho Municipal de Políticas Urbanas, número 11 de 2024, resposta aos requerimentos 202, 207, 214, 222 e representação 145 da vereadora Lília. Correspondência da empresa H2F, resposta à representação 146 do vereador Júlio Gori. Ofício da Secretaria de Governo, 1312, resposta ao requerimento 164 do vereador Renato Zoroastro, 207 e 51 da vereadora Lilian França e 12 do vereador Luciano Barbosa e 212 do vereador Matheus Pacheco.
Ciente. As correspondências.
Vamos lá, é isso mesmo. Vamos lá, está aqui.
Correspondência da CEMIG.
Tem mais onde aqui? Tá, saiu cortado. Correspondência da CEMIG, resposta aos requerimentos, ao requerimento 227 de 2024, vereador Reginaldo Tavico. Ofício número 6 de 2024, vereador Alessandro Sandrinho, justificando a ausência na 45ª reunião ordinária. Ofício 1463, Secretaria de Planejamento e Gestão, autorização de veículo para leilão.
Sandrinho encaminha para o RH. Já pegou aí? Bem grupado. passamos para a aprovação da ata 45ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto 2024. Em votação. Aprovado por 12 votos. Passamos para as matérias legislativas a ser distribuídas.
Projeto de lei número 716, institui o Serviço Público Municipal de Loteria, autoria do vereador Renato Zoroastro.
Distribui as comissões. Palavra, vereador autor.
Presidente, boa tarde a todas e todos. Eu queria convidar o vereador Alex Brito para assinar esse projeto comigo. O vereador Júlio Góes já tinha comentado também em outros momentos, se quiser assinar também um projeto. Apesar dele ter entrado como autoria com o meu nome, na reunião de comissões a gente consegue inserir nomes de novos autores. Então, convido o vereador Alex, o vereador Júlio Góes, para assinar, porque já falaram sobre o assunto anteriormente.
Eu agradeço, presidente. Agradeço ao vereador e gostaria de assinar.
Passamos para a ordem do dia, por favor.
Indicação 228. Senhor presidente, não está na tribuna. Indicação número 236. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, que ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, secretário de obras e secretário de patrimônio e secretário de governo, solicitando a retirada da caixa d'água localizada na rua Padre Simões, no bairro São Cristóvão, antiga rua Pirita, para instalação de um parquinho no local. Autoria do vereador Alex Brito.
É em discussão.
Senhor presidente.
A palavra, vereador.
Tem uma foto aí, Carminho. Eu sei que não está sendo transmitido, mas eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores para aquela caixa d'água que está lá em cima, lá no alto do bairro São Cristóvão, foi colocada lá há 20 anos, no governo da ex-prefeita Marisa Xavier. Essa caixa d'água nunca teve utilização, nunca foi utilizada. Então, para quem vem de Belo Horizonte ou de outros lugares, que passa pelo Trevo de Ouro Preto, consegue ver lá, não falo nem aquele elefante branco, mas aquele elefante verde, que é aquela caixa d'água inútil lá no alto. Sendo que se a gente retirar aquela caixa d'água de lá, que não tem utilidade nenhuma, nós conseguimos uma praça ampla para os moradores lá da rua Pirita, ou rua Padre Simões. E lá nós podemos instalar um daqueles parquinhos que estão sendo distribuídos aí pela cidade. Vai trazer mais conforto para as crianças lá de cima, e eu acredito que vai trazer mais mobilidade também, pois vai aumentar o local para virar os carros. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos. Registrar presente o vereador Lila França.
Não está também. Indicação número 238, senhor presidente, solicito vossa excelência dos termos regimentais dessa casa e ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando asfaltamento na rua do Fundão até a pracinha no morro, no bairro Morro São Sebastião, autoria do vereador Luiz do Morro.
Em discussão, em votação, aprovado 11 votos.
Passemos às representações. Representação número 166, senhor presidente, solicito a vossa excelência. Quem vê presente a representação é o senhor Evaristo Bellini, superintendente da Saneouro, pedindo informações sobre qual a previsão para a realização da obra de rede de esgoto na rua Campinas, bairro Chapada, no distrito de Santo Antônio do Leite, autoria do vereador Vantuir.
Em discussão, em votação, aprovado por 11 votos.
Representação 167, senhor presidente, solicita a vossa excelência que envie presente representação à CEMIG, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Conselho Municipal de Políticas Urbanas, a fim de solicitar reparos em um poste com avarias que ameaça cair na rua Santa Cruz, número 181, esquina do campo de futebol do Distrito Soares, bem como a manutenção do poste que está sem luz, na rua Geraldo Jesus Gonçalves, 132, caminho da fábrica Ouro Preto, autoria da vereadora Lília França.
Em discussão, em votação, aprovado por 13 votos. Registrar a presença do vereador Matheus Pacheco.
Representação 168. Senhor presidente, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa e ouvido plenário, seja presente representação encaminhada H2F, construções e serviços terceirizados de mão de obra, considerando a execução da obra da reforma e ampliação da UBS no distrito de São Bartolomeu, venho por meio desta realizar os seguintes questionamentos. Qual é o cronograma previsto para execução total da UBS, Unidade Básica de Saúde? Qual é o custo total da obra para os cofres públicos? quem é o responsável técnico pela execução do projeto supracitado? Quais são os motivos que justificam a morosidade na execução da obra? Existem alterações do projeto original ou no orçamento que impactaram a execução da obra? Na hipótese de ter ocorrido alterações do projeto original, quais são modificações que justificam a lentidão na execução do projeto? Quais são as principais dificuldades enfrentadas atualmente na obra e como estão sendo abordadas? Foram disponibilizados os recursos necessários previstos no projeto, conforme o cronograma de execução, tais como pessoal, equipamento e materiais? Há algum planejamento ou medida sendo adotada entre o município e a empresa com a finalidade de acelerar a execução com o intuito de conclusão da obra no prazo previsto inicialmente? Qual a previsão de conclusão da obra, se levarmos em conta o cenário atual? Por fim, solicitamos envio a esta Casa Legislativa de cópias do projeto de planilhas de custos, medições, cópia do contrato específico para a obra em questão e de demais documentos relacionados. Agradeço antecipadamente pela atenção e aguardo retorno com informações solicitadas. Autoria do vereador Júlio Gori.
É discussão? Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, pressionado pelos moradores, aquelas ampliações estão sendo feitas, reformas em várias unidades básicas de saúde. E a de São Bartolomeu, nós destinamos toda a nossa emenda impositiva para ampliação, né, da nossa UBS São Bartolomeu. Já gastaram aqui, ó, tem dois empenhos, um de 27 mil e um de 56 mil. Quase 85 mil e não tem quase nada, gente. Então, tem outras acontecendo também em outras localidades que eu vou fazer da mesma empresa efetuando os trabalhos. Então, é só no intuito aí o nosso secretário Leandro, que é um dos mais competentes aí da gestão, para a gente poder alinhar isso aí rápido, porque as obras não estão fluindo normalmente, bem assim. Estou chateado de ver a morosidade que está. Fica 3-4 pessoas à toa o dia inteiro lá em São Bartolomeu com esse uniforme da H2F. Os caras estão à toa. Aí os vizinhos lá, o pessoal que mora em volta, todo mundo reclamando. Os caras no celular, brincando lá, à toa, sentado o dia inteiro e não mexe na obra. Entendi? Não, tem horta lá para capinar, tem outras coisas. Só que eles têm que fazer essa obra. Eu estou, assim, assustado. Não só eu, mas como quem mora em torno ali do posto de saúde. A situação está crítica. Estou pedindo aqui o secretário, que ele tem que ter uma pessoa na Secretaria de Saúde também para acompanhar. A H2F está fazendo hora dentro do município e a adesão de ata é de 63 milhões. Tá, pessoal? Obrigado.
Em votação? Aprovado por 2 votos.
Representação número 169, senhor presidente, vereador que essa subscreve. Vem perante Vossa Excelência, após ouvido o plenário, que seja presente representação com os devidos cumprimentos, encaminhada à empresa Transveloso Transportes, com cópia da Secretaria de Segurança e Trânsito, solicitando informações sobre o cumprimento regular da rota que atende o bairro Alto Beleza, no distrito de Cachoeiro do Campo. Nos últimos dias, diversos moradores têm reclamado sobre atrasos frequentes, em alguns casos, a não realização total do percurso previsto, que vai até o ponto final, próximo ao trevo que dá acesso à comunidade de Bandeirinha. Esses problemas têm causado inúmeros transtornos aos residentes que dependem do transporte público para as suas atividades diárias, como trabalhos e estudos. Gostaríamos de saber se há algum problema específico que esteja dificultando a regularidade do serviço. Caso afirmativo, quais são as medidas sendo tomadas para solucionar a questão? É de extrema importância que a comunidade tenha acesso a um transporte eficiente e pontual, garantindo assim a qualidade de vida e mobilidade urbana. Autoria do vereador Renato Zoroastro.
Em discussão. Em votação. Em votação. Aprovado 13 votos.
Requerimento 242, senhor presidente, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa e ouvido plenário, que seja presente requerimento encaminhado à Secretaria de Governo, solicitando informações do porquê os benefícios adicionais, como hora extra, são calculados com base no nível padrão 1 e não no nível atual do servidor após sua progressão na carreira. Autoria do vereador Matheus Pacheco.
Em discussão, em votação. aprovado 3 votos.
Requerimento 243. Senhor presidente, a vereadora que essa subscreve solicita a Vossa Excelência que, ouvido plenário, seja presente requerimento encaminhado à Prefeitura Municipal, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Secretaria de Obras e Urbanismo, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento e Desenvolvimento Sustentável, Conselho Municipal de Políticas Urbanas, Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, solicitando informações acerca da possibilidade de asfalto para as seguintes ruas: Rua dos Esportes, em frente ao Campo do América, Rua do Barreira, Rua Nossa Senhora Aparecida, Rua Narciso Ferreira Pedrosa, Rua Asa Branca, Rua das Flores, Rua João Gonçalves de Matos, essas em Amarantina, e Rua José Maria Pedrosa, altura 962, em Coelhos, de cima, bem como a limpeza dos seguintes rios: Rio da Olaria, Rio do Barreiro e limpeza do rio, próximo à Rua Capitão Vaz, pois estão atrapalhando o escoamento do esgoto, bem como os bueiros em Amarantina. Autoria da vereadora Lilian França.
Em discussão, em votação, aprovado 3 votos.
Requerimento número 244. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido plenário, que seja presente requerimento encaminhado ao prefeito, excelentíssimo senhor Ângelo Osvaldo, bem como a Secretaria de Segurança e Trânsito, senhor superintendente, senhor Moisés dos Santos, assim como secretário municipal de Obras e Urbanismo, senhor Franco Evangelista, e Secretaria de Governo, senhor Yuri Borges, com cópia superintendente de Transporte e Trânsito, senhora Leidiane de Fátima Gonçalves, considerando o Diário Oficial, edição número 3.476, datado de 5/8/2024, contratação da Tetra Engenharia e Sinalização, adesão 18/2024, objeto para execução de serviços de sinalização vertical, horizontal e dispositivos auxiliares, com fornecimento de material, equipamentos e maquinários necessários para a implantação ou remoção de diversas vias do município. Valor de R$ 1.242.248. Vem por meio desta requerer as seguintes informações: quais foram os critérios utilizados para escolher a ata de registro de preço número 26/2024, do pregão 92/2023? Quais as vias e localidades específicas que serão contempladas com a sinalização viária? Quais os critérios foram utilizados para a escolha das vias e localidades que receberão a sinalização? Qual o cronograma previsto para execução de serviços de sinalização viária das vias e localidades contempladas? Especificar individualmente locais e datas com as previsões de início e conclusão para implementação da sinalização. Quem é o responsável técnico pelo projeto da sinalização viária que embasou a contratação? Houve a participação dos gestores dos órgãos de trânsito locais para elaboração e validação do projeto? Quais são os principais componentes, materiais previstos nas planilhas de custo do projeto em pauta? Como se chegou ao montante de R$ 1.242.248 para execução do projeto? Há previsão de contratação por parte da empresa de mão de obra local para execução do projeto? Se sim, qual o percentual previsto? Autoria do vereador Júlio Gori.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Dessas perguntas aqui, uma que eu ia ficar muito feliz de receber a resposta, não só eu, como os colegas amigos vereadores. Quais foram os critérios utilizados para a escolha das vias e localidades que receberão a sinalização? Eles deveriam ser o critério número um, ouvir as indicações feitas dentro dessa casa. Concorda, Naércio? Porque eu acho que o termômetro que nós temos aqui hoje, um dos, né, dos termômetros sociais, nós temos as indicações, os pedidos que nós recebemos dos bairros e distritos para ser feita a sinalização. Então, a prefeitura tinha que usar o material que tem nessa casa, as indicações dos vereadores. Tem indicações antes de 2021, mandato aí do Vantuí, Cachoeira do Campo, nem se fala. Antônio Pereira. Então, um dos critérios deveria ser isso, atender as indicações da Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente.
Ei, volta com a palavra, vereador Vantuí. Continua a discussão.
Boa tarde a todos e todas. Bom requerimento, vereador. Semana passada, conversando com a Leidiane, questão da que aconteceu em Cachoeira, que teve uma cobrança, acho que outros vereadores receberam também, que foi a retirada daquela faixa de pedestre que foi pintada ali perto do supermercado Ferreira, na 356, que foi retirada. E a informação que está esperando essa adesão de ata, esse trabalho, para fazer ela um pouco à frente ali, onde que já existe um quebra-mola ali, fazer uma faixa elevada e fazer uma nova pintura, porque naquele local estava trazendo mais risco para a população do que realmente segurança. Então, é falar isso que vai ser feito lá, vai pintar novamente a faixa, então espero que com essa adesão de ata seja concluído esse serviço, porque muitos se falaram, fez o serviço, agora já foi retirado essa pintura, então que faça o quanto antes para trazer segurança ali na travessia da T56 ali. Então, bom seu requerimento para a gente entender como que vai ser esses trabalhos aí dentro da Orotran com essas pinturas que foi essa adesão de ata desse serviço. Obrigado, presidente.
Em votação, aprovado 3 votos.
Requerimento 245 de 2024, senhor presidente. O vereador que é subscreve em perante Vossa Excelência, após ouvido o plenário, que seja presente, requerimento com os devidos cumprimentos encaminhados à Secretaria de Cultura e Turismo, solicitando informações sobre os quais são os planejamentos para que seja realizada manutenção e melhorias no mirante da feirinha de pé de sabão. Se faz diante da nossa indicação, baseado em várias solicitações da população que utiliza o espaço, principalmente os trabalhadores do setor turístico e cultural da cidade, o que espaço precisa de uma revitalização diante de sua importância para o Centro Histórico de Ouro Preto. Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação do requerimento. Autoria do vereador Renato Zoroastro.
Em discussão, em votação, aprovado por 3 votos.
Acabou.
Obrigado, vereador. Mercim, você tem 1 minuto de silêncio aí para pedir? Ô, Mercim, como é que é o nome que só tem? Eu pedi 1 minuto de silêncio para o sogro do Leonardo Brandão, nosso colaborador
aí, da Santa Casa. Bernardo Russo Guzmão, pai do Leonardo. Sogro do Leonardo
Brandão. Sogro do Leonardo Brandão, vai o nosso sentimento para toda a família, o Leonardo, um grande colaborador da cidade. Mas, mesmo tempo, vereador Leitoa.
Eu gostaria também, presidente, pedir 1 minuto de silêncio para a Geralda, que era moradora do bairro São Cristóvão, mas era ali da Ladeira de Santa Efigênia. Muito obrigado.
Também a palavra, vereador.
Pedi 1 minuto de silêncio também para o Romildo, que era instrutor da autoescola, muito tempo, estava acamado, morava no bairro Metalúrgico, então pedi 1 minuto de silêncio. Que Deus conforte o coração de toda a família.
Mais algum vereador? O senhor João Ferreira já pediu? Vou pedir também para o João Ferreira Guimarães, morador lá da rua do Engenho, da rua Praça Antônio Muniz, um grande pai de família, um amigo nosso, que veio a falecer aí muito rápido, que Deus conforte o coração de toda a família. Lá na
mesmo tempo, presidente, o João Ferreira Guimarães.
No mesmo tempo, Mercinho, mais algum vereador? Vereadora Lila França.
Queria pedir também para o nosso saudoso Romildo, que deixou muita saudade na comunidade amarantina.
Obrigado,
vereador. Instrutor da autoescola. Obrigada.
Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Vereador Naes França.
Agradecer a oportunidade dessa tarde de hoje, senhor presidente Zé Dubinga. Quero pedir 1 minuto de silêncio em respeito ao senhor Antônio Lino da Costa, conhecido como Toninho. Foi morador... Peraí, senhor presidente. É isso aí. Foi morador de Miguel Burnier, mas hoje reside em Lafayette, viu, senhor presidente? Obrigado.
Muito obrigado. Vamos fazer 1 minuto de silêncio. chamada final?
Exatamente.
Nós vamos ler aqui os oradores, ler o nome deles aí.
Gostaria, vamos fazer diferente.
Para
antecipar, para não ter que perguntar um por um, alguém quer falar aí, eu retiro aqui de uma vez. Mais alguém? Então, falar aqui para a gente. Nós. Retira também. Alguém quer falar? É melhor.
Só indica quem quer falar.
É melhor. Só.
Só Sandrinho e Júlio Gore.
Pronto.
Obrigado. E Renato Zorazzo. Vai não. Então, Sandrinho e Júlio Gore, o resto retire.
Pronto.
Obrigado. Nem Luiz está polêmico, mas eu sei que vai estar. Aqui, já está assinado aqui.
Ô, Figes. Tá. O microfone do Alessandro Sandrinho, por gentileza.
A palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Alessandro Sandrinho.
Obrigado, senhor presidente. Vou ser bem breve aqui. Até bom a gente poder agilizar os trabalhos. Fica mais produtivo. Senhor presidente, vou usar essa tribuna aqui hoje para poder dar uma notícia que às vezes até se espalhou, mas às vezes não chegou a todos os moradores ali do Jardim Esperança do Caminho da Fábrica. Porque andei consultando e olhando, e uma das demandas que me recordo lá em 2020, quando estive no bairro, o que o pessoal pedia para a gente era o seguinte: a gente quer pagar o IPTU, a gente quer se regularizar. Então a gente já teve a notícia que a prefeitura pediu, ela abriu mão do processo que tinha, dos 64 nomes das pessoas que estavam ali. Então a prefeitura pediu para abrir, para isentar esse, para arquivar esse processo, porque vai regularizar. Então foi uma grande vitória para o pessoal que mora ali no Jardim Esperança esse pedido da prefeitura, porque isso já abre mão do processo, então já começa a legitimar as pessoas que estão ali morando. E brevemente vai ter as melhorias devidas no bairro, mas isso foi um grande ganho, esse ato do município em abrir mão da ação que tinha ali contra aqueles moradores, que às vezes ficava naquela luta, né? Uma hora chegava um, uma hora chegava outro, falando que teria que sair, que ia desmanchar as casas. Então isso acabou. O prefeito Ângelo pediu, foi extinta, foi arquivada a ação e vão dar sequência no REUB. Então é só para trazer essa notícia para aquelas pessoas que tanto lutou. Eu me lembro que até de 2013, quando chegava um cidadão lá com a máquina falando: nós vamos derrubar a casa, vai derrubar, e era um sofrimento. Então as pessoas que moram ali não irão mais passar por isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Júlio Gore.
Boa tarde, senhoras e senhores, público presente. Pessoal, hoje falta. Hoje dia 6, né?
Pergunta o Luiz que sabe.
10 dias para começar a grande luta, né? A grande batalha. 60 dias exatamente, né, Luiz do Morro? 60 dias para as eleições. A batalha não vai ser fácil, pessoal. Vai ser muito dura, árdua. E seremos todos aqui avaliados. Todos nós. Pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho, dedicação. Por tudo que nós prestamos à sociedade ouropretana. No meu caso, como opositor, né, oposição do senhor Ângelo Osvaldo, eu e Luciano Barbosa fomos mais fervorosos com o governo. As pessoas têm que ter um discernimento bem apurado. Nós podemos, de todos os vereadores aqui, acredito que pode ser os que vão sofrer mais ataques, foi os que mais incomodaram o sistema político de Ouro Preto. Eu, principalmente, estou com dezenas de inquéritos abertos no Ministério Público contra a administração. Tem um processo, estou sendo processado pela Prefeitura de Ouro Preto. Então, tem um monte de coisa rolando. Antes de qualquer coisa, também nós teremos inteligência artificial aí que está para todo lado. Cuidado com o áudio, certifique-se se realmente é a voz da pessoa. Tem muita coisa que pode acontecer aí para atrapalhar o pleito eleitoral.
crimes, né, cibernéticos, né, Naes? A gente estava falando isso. Então, a população tem que ficar muito atenta a fake news. Então, no meu caso, Júlio Góres está sendo processado, estou sendo processado pelo município, não é mentira, tá, pessoal? Estou sendo processado pelo governo Ângelo Oswaldo, devido, quando saiu a decisão do Tribunal de Contas, na mesma hora, sem eu ser citado pelo Tribunal de Contas, no meu processo, o município entrou com um processo querendo que eu pague R$18 mil. Então, estou sendo processado, sim, estou recorrendo. Não é novidade. Mas, se sair aí qualquer outro tipo de coisa, graças a Nosso Senhor Jesus, pode sair áudio meu aí, que eu tenho muito costume, às vezes eu estou conversando com alguém, de mandar alguém tomar em algum lugar, xingar. Eu sou aqui no microfone, eu até seguro um pouco, né? Mas, no meu dia a dia, conversando, graças a Deus, eu sou mais franco do que eu sou aqui dentro. E aqui a gente tem que segurar por causa do né, Mércio, é um presidente, né, Mércio, do Conselho de Ética, já foi, né? Então a gente tem que policiar mais. Mas a gente tem que tomar cuidado. Com essas eleições vão ser acirradas, vão ser muito difíceis. É, nunca se viu tanto. E outra coisa, eu não sou careca ainda não, tá, pessoal? O pessoal fica perguntando, achando que eu sou carecão. É, nunca se viu tanto dinheiro no governo, Ângelo Oswaldo, e na próxima gestão. A próxima gestão terá tanto dinheiro nos cofres públicos que eu acredito que a turma será capaz de quase tudo. Sabe, ô Mercim? A gestão Ângelo Oswaldo, para se manter no poder, eles vão fazer qualquer tipo de armadilha, de maldade. Principalmente eu que bati muito numa condenada chamada Crovimara, que é perigosíssima, doutor Zaqueu e outros empreiteiros ligados a eles. Então, tenham muito cuidado, eu enfrentei um sistema corrupto nesses 3 anos e meio dentro de Ouro Preto. Então, a burdoada que eles podem armar, qualquer coisa que eles podem armar contra mim e contra o Luciano Barbosa, então, a pessoa que tiver na época da eleição, eles vão fazer de tudo, fake news para todo lado. Então, preste atenção, certifique-se se é verdade, não saiam acreditando em qualquer tipo de notícia, porque foram 3 anos e meio já, né? 3 anos e 8 meses, vamos colocar assim, de combate à corrupção dentro do governo, Ângelo Oswaldo. Então, tem gente que vai ficar só por conta de grupo de WhatsApp. A gente já está vendo a guerra que está aí, os grupos de WhatsApp de Ouro Preto. Está pesado. Está indo para o pessoal, atacando as pessoas, a vida íntima de vereadores, de políticos. Então, a população tem que ter muito discernimento, principalmente das pessoas que incomodaram esse governo malicioso e malévolo, esse governo corrupto, que chama-se Ângelo Oswaldo. Obrigado, senhor presidente.
Chamada.
Registrar a saída do cruzou, a chegada.
Senhor presidente, eu estava no Taquaral, porque teve uma pessoa que desaterrou um lote lá. E...
Lote não, desaterrou a rua.
E colocou em risco a rua, né? Já caiu um pedaço da rua. Aí o pessoal do Taquaral me convocou lá e eu não tive como deixar de ir. Então por isso cheguei.
E como é que está aquela
cheguei
situação?
Cheguei essa hora. Ó, presidente, eu conversei já com o secretário de obras, né? E assim, eu até propus, não sei se entrou um requerimento hoje para formar uma comissão. Entrou? Não votou, né? Sim. Pois é, eu estava lá vendo isso aí.
Mas lá o que tem que agora é consertar.
Mas aí tem que apurar, por exemplo, a pessoa tinha autorização para fazer aquilo?
Ah, o senhor teve lá, o dono estava lá?
Não, coincidentemente, chegou lá.
Chegou?
Chegou lá.
Aí falou que tem autorização?
Aí, ele me mostrou um documento, presidente, e assim, numa lida rápida, não fiquei com cópia, não. Uma lida rápida. O que eu entendi é que ele não tinha autorização para fazer aquilo que foi feito, entendeu? O que eu entendi, por isso estou falando, preliminarmente. que ele tinha autorização para mexer no lote, mas não para fazer o que fez, entendeu? Entendeu? Por isso que seria bom essa comissão, né? Se vocês quiserem informar ainda hoje, se não, deixar para a próxima reunião, eu não vou, de forma alguma... Não, vocês que sabem, eu não vou forçar. Só que eu só pedi a palavra para poder justificar meu...
Mas o senhor acha que tem necessidade de uma comissão lá daquilo agora? Acho que agora tem que resolver aquilo lá.
Pois é, mas quem vai resolver? A questão é o seguinte, quem vai fazer o muro?
O município, ele está caindo, não pode fechar a rua.
Mas o...
Vão para ele, né?
É, já pode, claro, já existe, já. Só se o senhor falar, né, se os colegas concordarem.
Eu acho que a comissão de obra poderia estar tomando essa providência, não só em pró a ele, também que é um cidadão, mas em pró a todo o bairro ali, que ali é a entrada do bairro. Né?
Vai é uma das entradas,
e se não que vier a chuva, acabou aquilo ali.
É pissarra pura, quem passa lá e vê, né? É pissarra pura.
É uma ação grave que foi feita lá, mas não é, nem por isso vai deixar o povo do bairro todo sem recurso. É. Eu acho que se o morador tiver condições, de, se ele está fazendo aquilo, ele deve ter condições de fazer o muro, não tem? Ele falou que tem?
Pois é, acho que isso aí a que a comissão vai... Que
tem que conversar com ele para saber se ele tem condições de fazer, se ele vai fazer por agora e resolver o problema da rua. Ou ele ou o município. Tem que, eu sou a favor que resolve o problema. Quem é que vai bancar, eu acho que... Às vezes ele já fez aquilo com o intuito de fazer um gabião ali. Ó. Agora, se ele não for fazer, ele vai prejudicar a rua toda. Aí vai ter que... O município vai ter que fazer. Não é porque o outro é que fez que vai deixar a população lá toda sem trânsito. Né? Eu vi lá ontem, lá um absurdo aquilo.
Mas se cada um que...
Eu acho que o município está errado. Eu já devia ter ido lá, né? Aqui não tirou com 2 minutos, foi lá e tirou não, né? Denúncia que mais tem. Então, Não, como um dia tirou que tudo? O assunto é sério, o Cruzul que trouxe o debate. Então, gente, a minha opinião é que a comissão de obra vai até o secretário de obra e conversa com ele, vê as possibilidades de estar fazendo aquele gabião ali o mais rápido possível, porque nós estamos prestes uma eleição, mas nós estamos prestes uma chuva também.
Olha só, foi assim, a fiscalização foi lá, aí... O que eu ouvi de membros da comunidade é que o proprietário apresentou um documento de que ele tinha autorização. Né? Só que aí eu vi o documento agora com ele, no WhatsApp dele, ele autoriza a mexer no lote, mas fala com projeto, com ART, com... Entendeu? Não fala, não autoriza fazer aquilo lá. Autoriza, se eu não me engano as palavras, autoriza ele fazer um muro de divisa, mediante projeto, assinatura do responsável técnico, entendeu? Ainda coloca assim, desde que não coloque em risco propriedades vizinhas, entendeu? Então é um documento que não é assim, pode fazer isso. Mas eu estou falando assim, uma informação preliminar que eu vi no celular do proprietário, entendeu?
Nada com nada, pura bucha.
Não, eu vi na... Não, o documento é objetivo.
Mas quem passou esse documento é o secretário de obra?
É do secretário. Ele tem esse documento, porque ele recebeu esse documento. Só que autoriza ele a fazer, no que eu entendi, fazer um muro de divisa. Isso está escrito no documento. Mas não fala. Aí fala de acordo com o projeto, com... Isso que eu já falei, já não precisa repetir não, né? Com a RT e tudo mais.
Eu sou solidário ao...
Oi?
Eu nem sei quem que é não, mas é...
Mas para cortar já... Porque no documento fala, entendeu? Cita a palavra projeto e cita o termo ART. Estão citados lá, entendeu? Agora, isso é que a comissão de obras vai...
Em primeiro lugar, nós temos que ser solidários também ao cidadão que é um filho de Deus, europretano, né? Os outros. Está vindo até Marianense para virar até prefeito da cidade, por que nós não podemos zelar do nosso europretano?
Hein, presidente?
Então, temos cuidado do nosso aeropretano, sim. Eu acho que tem que ir atrás da Secretaria de Obra para sentar com o proprietário para saber das condições dele, saber quem que emitiu esse documento para ele, que alguém errou nisso aí. Né? Às vezes ele mesmo nem tem culpa. E resolveu o problema. Qual que é o problema? O senhor vai fazer o muro? Vai, parabéns, vai atender não só ele, como a comunidade. Se não tem condição de fazer, o secretário de obra vai ter que fazer, porque não vai deixar a população também à mercê, porque o cara desaterrou o lote.
Pois é, a questão é a seguinte, é que as chuvas estão próximas, né? É. Essa que é a questão, tem que ser obra rápida,
tem
né?
Tem que ser rápido, é isso que eu estou falando.
Vereador Cruzu, vendo aqui essa discussão, e também já passei lá e pude presenciar, e já vi aquele cenário, não é de hoje, desde parece que 2020, que já tem movimentação naquele terreno ali e no lote. Eu aqui assim, sou favorável a fazer uma comissão especial, por quê? Para tratar exclusivamente desse assunto. A gente sabe que o pessoal do Taquaral não pode ficar prejudicado. Independente de quem causou, se foi um cidadão, se foi A ou B ou C, né? Então, assim, eu acho que essa comissão deveria acionar o proprietário do lote para entender por que fez, se vai resolver o problema, se não vai, e aí a gente tomar as frentes. Vamos supor, o município vai fazer de forma emergencial e também acionar também a procuradoria do município. Porque se cada cidadão também resolver escavar um terreno aí e deixar uma rua caindo, fica ruim. Então, assim, alguém também tem que ser responsabilizado, né? Porque senão vira moda. Mas quem não pode ficar prejudicado é aquelas pessoas que moram ali na Águas Férreas. Assim, então, sou favorável numa possível comissão para poder tratar exclusivamente com mais rapidez daquele assunto.
Obrigado, vereador. Não tendo mais nada a tratar, meus colegas, vamos dar uma chamada final aqui. Todo mundo apreensivo para ir embora, trabalhar, pedir voto, né?
Alessandro Sandrinho.
Todo mundo aí é pré-candidato, já pode
presente. Sala. Alex Brito, presente. Zé do Binga.
Presente.
Júlio Gori.
Presente.
Lília França.
Presente.
Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro.
Presente do início ao fim.
Matheus Pacheco.
Presente.
Mercinho.
Presente.
Naércio.
Presente.
Zoroastro.
Presente.
Vai cair aí. Tavico.
Presente.
Leitoa. Vantuir.
Presente.
Curuzu.
Presente.
Havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, pela proteção de Deus, em nome do povo de Ouro Preto, declaro encerrada a 64ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Todos tenham uma boa tarde.